Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. Cumprimento as pessoas que aqui se fazem presente, especial também o pastor Silvio. Seu nome, cumprimento a todos presentes. Cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos acompanhando mais esta sessão, nossa segunda sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta do Piazza.
Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo amor. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração.
Agradeço a vereadora Marta e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 079-2021, referente ao ofício circular 002-2021.
Processo número 079 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: ofício circular 02 de 2021, encaminhando edital de publicação número 002 de 2021, relativo aos relatórios anuais das contas, referente ao exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento para o terceiro do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições e ou solicitações, terão o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero cobrar mais uma vez do prefeito municipal, onde eu fiz um ofício, a estrada Zé Paraguai, ali, próximo a Águas Claras, onde aquela estrada faz 5 anos que não vê um patrulhamento. E agora uma ponte que está lá, ela veio romper a cabeceira. Quero oficializar a prefeitura sobre essa ponte. E também, não sei se todos os colegas vereadores querem assinar o ofício comigo, solicitando do prefeito a urgência desses projetos de asfalto de todos os bairros que faltam da cidade, onde a gente tem uma precária, uma grande preocupação com o projeto nessa cidade, onde a gente vai na capital do estado e vê aí que eles cobram a gente de projeto, e é onde a gente tem uma grande dificuldade de projeto aqui em Juara. Precisa aí fazer esse ofício. Peço que todos os colegas vereadores assinem comigo, cobrando do poder público para que faça esses projetos, para que a gente consiga essas emendas para poder fazer esses asfaltos de nossa cidade. Também, senhor presidente, quero cobrar aí melhoria nas ruas aí do bairro Cruzeiro do Sul, Alvorada, Porto Seguro, João de Barro, Jardim Continental e alguns outros bairros aí que eu não esqueci de marcar aqui. Onde a gente vê aí, a prefeitura não tem um maquinário, não tem máquina, algumas máquinas estão no toco, licita pelo menos para os 30, 60 dias aí uma patrulha para que não deixe esses bairros, onde hoje eu recebi vários vídeos, pessoa que não consegue sair dentro de sua casa, mora em muitos buracos, onde eu quero oficializar a prefeitura municipal, faça uma licitação aí para que contrate aí umas equipes de máquinas, já que não tem, está tudo para arrumar e demora esse trampo para arrumar. Então vamos contratar umas horas de máquina para que a população não sofra com essa buraqueira que tem. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Bom, eu quero mais uma vez aqui pedir a questão referente ao quebra-molas, né? Lá da rua 5, próximo ao mercado comercial Vitória. E também o quebra-mola na rua Angélica Siqueira Botelho, ali próximo ao mercado Dois Mercados Dois Irmãos. Também quero reforçar o pedido da limpeza da praça do residencial Buritis, né, e dos terrenos que foi cedido para a prefeitura. Estive lá conversando com alguns moradores e me passaram que há mais de 12 meses que eles vêm pedindo, vêm mandando ofício, inclusive o ex-vereador Hélio Castão, que estava à frente desse pedido aí na última gestão. Quero também reforçar o pedido que há mais de 30 dias, que é a retirada das pedras da rua Barbacena, ali próximo à rua Florianópolis. E é claro, Marquito, reforçar junto com você esse pedido, esses projetos, que é importante, né? Porque, como a gente estava conversando com o assessor deputado federal, não tem como a gente pedir pavimentação para nenhum deputado federal se não tiver projeto em mãos, né? Então, reforçar aí que o prefeito licite essa empresa para estar resolvendo os problemas de pavimentação nesses bairros. Principalmente, que a minha demanda desde quando entrei, o bairro Cruzeiro do Sul, Porto Seguro 1 e 2, João de Barro, entre outros. Só isso, presidente. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box. Convido o vice-presidente desse Poder Legislativo, Zé Galvão, para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Na verdade, é só reforçar alguns pedidos aí ao secretário Fred, da linha da Araputanga, quando for necessário aí, para a gente poder estar dando uma condução melhor ali para quem é morador daquela região e estar escoando também a produção. Também fiz um pedido de uma iluminação pública, né? E ainda não tive nenhum resultado, nenhuma resposta para fazer os pedidos da rede baixa para a Energisa, da rua João Pessoa, próximo ao Pingo de Gente. No cemitério ali, sempre tem chuvas e sempre está... É um problema de muitos anos já, onde escoa muita água ali e vira uma cachoeira ali atrás. E pedindo a realização da drenagem do sistema das águas pluviais para dar uma olhada ali naquele cemitério ali, porque toda época de chuva é a mesma coisa. E o secretário acaba falando para mim, mas sempre, isso aí sempre teve, mas preciso resolver, né? E também ali na rua Chapori, onde está entrando até a água ali, nas casas de pessoas ali, no Porto Seguro, para dar uma atençãozinha melhor ali. No mais é isso. Obrigado, presidente.
Agradeço, vereador Zé Galvão, e convido o vereador Eduardo Box para que assuma a segunda secretaria. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dopias.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite à população aqui presente, em especial dona Marinete, esposa do saudoso senhor Afrânio, que nos engrandece essa noite com a homenagem que nós vamos prestar a um pioneiro da nossa cidade. Eu enviei ao Executivo Municipal ofício cobrando uma solução para a questão da rotatória ali na José Alves Bezerra. Aquela rotatória foi fechada porque nós tínhamos um problema de alagamento do comércio no outro lado da avenida. Então, a solução naquela circunstância foi fechar para impedir que a água adentrasse ao comércio ali. Mas nós sabemos que a situação ficou difícil porque os condutores têm entrado ali na contramão, né? Virou um caos ali na rua, na lateral do atacado Bela Vista. E a gente, para evitar uma tragédia ali, porque é uma confusão total no trânsito, é interessante que o executivo pense numa saída para aquele problema ali. Claro que a gente tem que resolver o problema da água que invade o comércio no outro lado da avenida, mas a gente tem que resolver também o problema do tráfego ali, que é intenso, principalmente pela manhã, no horário do almoço, final da tarde, quando os trabalhadores retornam às suas casas nos bairros que nós temos depois ali do atacadão Bela Vista. Também enviei ofício cobrando ao Executivo que coloque placas nas entradas da cidade, identificando a altura máxima dos caminhões. Nós temos tido problema, tenho recebido constantes reclamações sobre o estrago que caminhões com carga muito alta têm provocado na fiação, principalmente para as empresas de internet, né? Então, sinalizar as entradas da cidade, a responsabilidade vai ser do condutor quando entra com um caminhão com uma carga superior a 4,40 metros, como estabelece o CONTRAN, né? E também cobrei uma explicação sobre a retomada das obras de pavimentação que estão acontecendo na nossa cidade, para que a gente possa informar a população sobre quando é que as empresas vão retomar essas obras desses contratos que foram assinados 2018, 19 e 20. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população aqui presente. População que está em casa nos assistindo através do Facebook. Queria agradecer primeiramente a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de a gente estar junto, reunido, discutindo assuntos interessantes de prioridade para o nosso município e de nossa população. Gostaria, primeiramente, de dizer, eu conversei agora há pouco, o prefeito Carlos Sirena está na capital, justamente trabalhando em favor do município, buscando recursos através do secretariado e através do senhor governador. E, inclusive, o vereador Maquito, vocês cobrou o projeto, e estamos muito, assim, com a previsão muito boa com o retorno do prefeito amanhã da capital, que, pelo que ele me falou, eu não sei ainda o pé da situação, mas parece que tem bastante projeto para nossos bairros com relação ao asfalto, e é justamente isso que ele foi correr lá em Cuiabá e está conseguindo trazer para nós um bastante projeto aí, com uma empresa contratada para elaborar esses projetos com a adequação exata da nossa necessidade. Também queria cobrar o secretário Fred, secretário de estrada, e juntamente ao Poder Executivo, né? Há uma atenção especial ali na estrada do Guarantã, chegando em Águas Claras, onde uma ponte ali está danificada, e a fazenda Nicara começa a colher arroz a semana que vem, e me solicitaram agora à noite uma ajuda, um pedido de ajuda, para recuperar lá o mais rápido possível, porque senão pode dar transtorno na sua operação de colheita. Queria parabenizar a todos que estão diretamente ligados ao Poder Legislativo, né, presidente? Incumbidos de um bom trabalho, um bom desenvolvimento para esse município. Obrigado a todos, uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto. Convido o vereador, segundo secretário Eduardo Boff, para que assuma a primeira secretaria, o vereador Galvão para que assuma a segunda secretaria.
Em nome do professor Reginaldo, que está aqui presente hoje na luta pela educação, quero cumprimentar a todos vocês. Entre as minhas solicitações, vou começar com uma tranquila, que é sobre a questão do turismo no município de Juara, para a gente fazer a manutenção ali na ponte do Rio Arinos, o nosso principal local de acesso ali, de entrada e saída dos barcos no rio. A gente sabe que a gente está em período de pandemia, algumas pessoas precisam do rio para pescar, enfim, a gente precisa fazer uma manutenção ali. Mesma coisa, a pista de motocross de Juara e de velocross, que há anos não recebe nenhum tipo de manutenção. Quero também agradecer o trabalho do Rafael Vicente, que ele é agente de desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Juara, está fazendo um trabalho muito bacana com os microempreendedores individuais, muita gente desempregada no município de Juara, e elas encontram, através do microempreendedorismo, uma alternativa econômica para gerar renda, e ele está fazendo um atendimento muito bom lá. A gente tem recebido vários elogios e a gente tem que falar sobre isso. Eu acredito que todos os nobres colegas essa semana receberam reclamações dos bairros do município de Juara, sem asfalto, em especial, com enorme tristeza ao Porto Seguro, né, pela situação. São várias fotos diariamente. Tá, então isso é um problema, a gente sabe que o prefeito sem projeto, a gente foi à capital na última semana, sem projeto a gente não consegue nada. Então como a gente não tem recurso, porque segundo, não tem cascalho para arrumar a rua, não tem cascalheira para o município, não tem máquina para atender a manutenção do bairro, tudo bem, não tem. Então se a gente não consegue resolver esse problema da manutenção do bairro, tem R$232 mil na conta da taxa da iluminação pública desse município, presidente. E aquele bairro está escuro. Então, de dia, é um rio para a pessoa sair de casa, não tem condição, né? Na campanha eleitoral, eu andei aquele bairro de cima e embaixo. A gente viu que não foi feito nenhum trabalho prévio ali para que a gente entrasse no período das chuvas e os moradores não passassem por isso. O bairro que eu mais encontrava candidato a vereador era o Porto Seguro, assim como cabos eleitorais de candidatos a prefeito. E agora o bairro está esquecido. Então, precisa de uma atenção. Então, se não tem dinheiro para fazer asfalto, não tem cascalho para arrumar o bairro, tem R$232 mil na conta de iluminação pública para colocar poste, para melhorar a iluminação do bairro. Então a gente precisa agir de maneira rápida, né? Porque se a gente não tem projeto de asfaltamento para ali, e isso não vai ser imediato, eu acredito que em menos de um ano isso não vai acontecer, se essa casa não pressionar a prefeitura, então tem o dinheirinho ali para mexer na iluminação pública. Então se não tem dinheiro para uma coisa, tem para outra, vamos fazer o que tem, senhor prefeito. Eu peço encarecidamente para vocês. Amanhã à noite, hoje eu já fui lá de dia, para ver a situação do bairro, e amanhã eu vou à noite filmar lá e colocar nas redes sociais a situação daquele bairro. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Zé Galvão, convido o vereador Eduardo Box para que assuma a segunda secretaria, o vereador Luciano Oliveto para que assuma a primeira secretaria. O próximo vereador inscrito, o vereador Zé Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas, companheiros da mesa, em especial os meus filhos que estão ali, os professores, os demais colegas. A minha reclamação ainda é da final da Luiz Gatti, que a gente foi visitar, pediu, oficializou com o secretário, e até agora não foi atendido. O outro ofício foi que a gente fez ontem, na data de ontem, eu acredito que hoje já está na mão do senhor Fred, que é uma ponte na linha do Verdão, que vai ter que ser executado com a máxima urgência, porque pode passar um ser humano ali, um trabalhador, ou um transporte carregado, e acabar levando a vida de uma pessoa por falta de manutenção. E concordo com você, Marquito. E a gente está junto também nessa. Porque se você fazer para a gente assinar, se for para apoiar a sociedade, a gente está junto. E do mais, muito obrigado a todos.
Eu gostaria só de informar aos senhores vereadores, presidentes, principalmente aos presidentes das comissões permanentes, que nós já oficiamos os senhores. Nós estamos aguardando, por gentileza, encaminhe a Secretaria Legislativa o calendário das reuniões, para que nós possamos, então, dar publicidade às mesmas. Então, mais uma vez, avisando aos senhores vereadores, principalmente aos presidentes das comissões permanentes. Não havendo mais vereadores e não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011, e neste momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 077 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 007-2021.
Processo número 77 de 2021, interessada Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei número 007-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir incentivos financeiros à Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT-220-160 e da Outras Providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 082-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 004-2021.
Processo número 082 de 2021, interessada a vereadora Marta Dalpiaz. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 004 de 2021, que dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso no município de Juara, estado de Mato Grosso, e da Outras Providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 086-2021, referente ao requerimento 012-2021.
Processo número 086 de 2021. Interessada mesa diretora. Assunto, requerimento 12 de 2021, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira e as ações do Poder Executivo Municipal relacionada às medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do novo coronavírus e seus impactos socioeconômicos e financeiros.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 089-2021, referente ao requerimento 013-2021.
Processo número 089 de 2021, interessada mesa diretora. Assunto, requerimento 13 de 2021, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado com o objetivo de averiguar os atos relacionados aos contratos firmados com os professores da Rede Municipal de Ensino e o Poder Executivo Municipal, os atos acerca da distribuição de kits de alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino, e os atos das aplicações dos recursos de transporte escolar durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da Covid-19.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 087-2021, referente à moção de pesar, 002-2021.
Processo número 087 de 2021, interessado plenário. Assunto, moção de pesar número 002 de 2021, pelo falecimento do senhor Sidemar Pinheiro Machado, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 088-2021, referente à moção de pesar 003-2021.
Processo número 088 de 2021, interessado plenário. Assunto, moção de pesar número 003 de 2021, pelo falecimento do senhor Alfrânio Fernandes de Araújo, ocorrido no dia 21 de janeiro de 2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 077-2021, referente ao projeto de lei municipal 007-2021.
Processo número 77-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 007-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir incentivos financeiros à Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT, 220-160 e da outras providências.
Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 135-2021, o senhor prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2021. Em atendimento a essa solicitação do senhor prefeito municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2021. Eu só gostaria de comunicar aos senhores vereadores e cumprimentar as pessoas que aqui estão presentes, e a você, cidadão jarense, que está também nos assistindo nesse momento. Esse projeto, o senhor prefeito já havia feito um compromisso com a Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT 220-160. Aquela rodovia que sai do Porto dos Gaúchos, após a ponte do Porto dos Gaúchos, a ponte de madeira que está sendo construída, a ponte de concreto hoje, até a rodovia 160, que é ali na rotatória da Agrossan, conhecida como Agrossan, não é isso, Anderson? Ali na rodovia do Vale. Então, o senhor prefeito está entrando com aporte financeiro para ajudar na execução do projeto. O projeto, salvo engano, acho que é mais de R$ 650 mil, ou nessa faixa. Apenas o projeto para pavimentação asfáltica dessa rodovia 220, do Porto dos Gaúchos até a rodovia do Vale. O prefeito está entrando com aporte de R$ 250 mil. Como o projeto já está em execução, tem que se passar para a Associação Intermunicipal dos Produtores. O senhor prefeito está solicitando, então, um regime de urgência. O regime de urgência, se ele for aprovado nesse momento pelos senhores pares, ele tramitará normalmente nas comissões, apenas com metade, com 50% do prazo das comissões, que era 10 dias, ficará com apenas 5 dias. No entanto, continua em discussão o regime de urgência. E não havendo nenhum vereador que queira, discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável ao regime de urgência, se pronuncie favorável. Quem for contrário ao regime de urgência, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2021. Neste momento, em consideração à resolução 178, de 3 de dezembro de 2019, que a mesma institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Juara, do Estado de Mato Grosso, e cria a respectiva Comissão de Ética, estabelece regras disciplinares e dá outras providências. Em decorrência à mudança da legislatura e vereadores, óbvio, na legislatura passada nós tínhamos, já foi instituída a Comissão de Ética, e nós temos aí, regimentalmente, como os senhores já observaram, que se realizar aí essa eleição aí para essa comissão, para a comissão de ética aqui do parlamento, visto que já foram solicitados aos senhores líderes dos partidos a indicação, porque a comissão de ética ela é indicada e todas as comissões são indicadas pelos líderes de partidos ou bancada composta no parlamento. Nós temos aqui o ofício 020 da vereadora Sandy, que é líder do partido. Ela está indicando aqui, líder do PSL, a vereadora Sandy está indicando a mesma. Está assim. A própria vereadora Sandy está indicando ela para fazer parte. Eu gostaria que a nossa secretaria já anotasse para nós essa situação. E os senhores vereadores também, que têm o conhecimento. Então, a vereadora Sandy sendo indicada aí através do PSL. Nós temos também aqui o ofício 020 também, da vereadora Marta Dalpiaz, também líder do partido, republicana mesmo, também está indicando a vereadora Marta Dalpiaz para compor a comissão de ética. Temos aqui também o ofício 049 do vereador Heraldo Francisco Alves Marquito, líder do Partido Liberal, que está indicando o vereador Luciano Oliveto para fazer parte da comissão de ética. Temos aqui no ofício 009 de 2021 também, do senhor, do vereador Eduardo Box, líder do Solidariedade, mesmo está se indicando, o senhor é líder da sua bancada, né, vereador? Temos também o ofício 004, do vereador José Galvão, líder do PV, que também indica o vereador Zé Galvão. Então nós temos aí a vereadora Sandy, vereadora Marta, vereador Luciano Oliveto, o vereador Eduardo Box e o vereador Zé Galvão, para a Comissão de Ética do mundo aqui deste Parlamento. Eu gostaria de comunicar, informar os senhores vereadores, registraram, marcaram o nome aí. Eu acho que eu pedi até para a nossa assessoria fazer um rascunho, pode passar já passou? Para os vereadores, a comissão ela é composta por 3 parlamentares. Ela tem a composição do presidente, o secretário e o relator. Eu informo aos senhores que essa sessão é uma sessão diferenciada por se tratar da segunda sessão, então é por isso que ela vai ter essa formação dessa comissão no início. As outras sessões são diferentes, são um pouco mais rápido. Eu informo aos senhores vereadores que essa presidência ela fará então a eleição ouvindo aí os senhores vereadores. Nós vamos solicitar que os senhores vereadores, eu vou chamar nominalmente os senhores vereadores, que venham à tribuna e façam a votação em 3 vereadores para a comissão de ética. Nós temos 5 nomes de vereadores à disposição que os senhores líderes indicaram. Vereadora Sandy, vereadora Marta, Luciano Oliveto, Eduardo Box e Zé Galvão. Os senhores virão à tribuna e votarão em apenas 3 vereadores. Esses 3 vereadores que farão parte da comissão de ética serão eleitos pelos senhores. Após essa eleição, eu estarei suspendendo a sessão por 5 minutos. E aí esses 3 vereadores irão lá na Secretaria Legislativa, tomarão a decisão dentre os 3, quem será o presidente, quem será o secretário e o relator, informe de imediato o Legislativo que vai ser redigido a resolução, o projeto de resolução, que será também discutido e aprovado pelos senhores pares neste mesmo momento. Então, assim que tiver a eleição, eu já suspendo e os senhores já definem essa situação. Eu gostaria, nesse momento, então, de convidar para fazer, vou convidar da minha forma de votação, a vereadora Marta Dalpiaz, que venha à tribuna e faça, vote para 3 vereadores. Eu gostaria que o link, o secretário legislativo, o Elisângela, marque para mim, para ver o resultado depois das eleições. Espera que eu acho que eu tenho que colocar aqui. É eu que falei, vai.
Vereadora Sandy, vereador Zé Galvão e vereadora Marta Dalpiaz.
Convido a vereadora Mônica para que faça a votação.
Vereador Luciano Oliveto, Eduardo Box e Zé Galvão.
Convido o vereador Marquito para que faça a sua votação.
Vereador Luciano, vereador Eduardo Box e vereador Zé Galvão.
Convido o vereador Luciano para que proceda a votação.
Vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box e vereador Luciano Oliveto.
Convido o vereador Eduardo Box para que proceda a sua votação.
Vereador Luciano, vereador Eduardo Box e vereador Zé Galvão.
Convido o vereador Zé Galvão para que proceda a votação.
Vereador Eduardo Luciano e eu mesmo, Zé Galvão.
Convido a vereadora Sandy para que proceda a votação.
Vereadora Sandy, vereadora Marta Dalpiaz e vereador Luciano Oliveto.
Convido o vereador Wellington para que faça a votação.
Senhor presidente, para a comissão de ética eu voto vereadora Sandy, vereadora Marta Dalpiaz e vereador Luciano Oliveto.
Eu vou proceder minha votação também, embora já tenha o resultado proclamado, né, Lim? Eu não vou nem na tribuna, eu vou votar aqui mesmo. Eu voto para... Está eleito o vereador Zé Galvão, o vereador Eduardo Box e o vereador Luciano Oliveto.
Esses três estão eleitos?
É, já estão, são os vereadores mais votados, o vereador Luciano Oliveto, o vereador Eduardo Box e o vereador Zé Galvão, é isso? Então nós suspendemos a sessão por 5 minutos, gostaria que os senhores fossem de imediato secretário legislativo e assim retornassem para nós, por gentileza, para definir quem será o presidente, secretário e relator. Convido aos senhores vereadores para retornarmos à sessão plenária. Em atendimento à resolução 123, então nesse momento eu passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução 005-2021.
Projeto de resolução 005-2021 instaura a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências. A Câmara aprova, artigo 1, fica instaurada a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, conforme a resolução de número 178, de 3 de dezembro de 2019, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar com a finalidade de apurar fatos e responsabilidades relacionadas aos princípios éticos e às regras básicas de decoro, que devem ser observadas aos que estejam no exercício do cargo de vereador. Artigo 2º. A comissão especial será composta pelos seguintes vereadores. Presidente, vereador Eduardo Zimmermann, do Solidariedade. Primeiro secretário, vereador José Mercedes Galvão Filho, do Partido Verde. E relator, vereador Luciano Aparecido de Oliveira, do PL. Artigo 3º. A comissão terá mandato de 2 anos. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a resolução 181 de 2019.
Está em única discussão o projeto de resolução 005-2021. Gostaria de agradecer aos senhores líderes dos partidos, aos vereadores que participaram. Está aí a votação. Essa comissão de ética, ela foi instituída, foi criada em 2019 e foi instituída em 2020. Mas, né, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque a comissão de ética ela atua quando tem alguma irregularidade, né? Até o momento não surgiu nenhuma. Eu espero e peço, né, aos senhores pares, né, porque essa comissão de ética é nossa, é para nós, para o parlamento. E que Deus continue abençoando, que continue assim, sem nenhum problema. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 005-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 005-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 086-2021, referente ao requerimento 012-2021.
Processo número 86 de 2021, interessada mesa diretora, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira e as ações do Poder Executivo Municipal relacionadas às medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do novo coronavírus e seus impactos socioeconômicos e financeiros.
Está em única discussão o requerimento 012-2021. Gostaria só de salientar aos senhores vereadores, à população do município de Jora, vocês que aqui estão presentes. Essa comissão ela também já foi instituída na legislatura anterior. Esse episódio, infelizmente, triste que nós estamos atravessando, não só no município, no estado, no país, mas mundial. referente ao Covid-19. Quando se foi declarada utilidade pública do município já o ano passado, devido a essa situação terrível, a Câmara Municipal de Juara, acompanhando também a Câmara Federal, já foi instituída essa comissão. E se terminou o mandato, os vereadores saíram, são novos vereadores, e por isso se faz necessário, então, aí a criação dessa comissão para que se acompanhe esse trabalho de vereadores que são compostos por 4 parlamentares e que para ter melhor conhecimento e informações aí para a população do município de Juara e também para o parlamento. Gostaria então que os vereadores aprovassem esse requerimento e logo após também terá a eleição desta comissão, que esses vereadores sim, eles poderão tratar diretamente com o executivo municipal e seus secretários e técnicos referente aí à situação do coronavírus, acompanhando aí o coronavírus aqui no município de Juara, para que o parlamento tenha acesso direto às ações. Continua a discussão, requerimento? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 012-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 012-2021. Eu gostaria também já de informar aos senhores pares e também à população do município de Juara, claro que é de praxe a apresentação desse requerimento. Nós já antecipamos e já oficiamos também os líderes do partido para possível aprovação para que os líderes nos informassem, nos indicassem os vereadores que poderiam fazer parte desta comissão. Nós temos 5 partidos no parlamento e foram indicados 5 vereadores. A vereadora Sandy, líder do PSL, indicou o vereador Wellington Martins. A vereadora Marta Del Piazza, líder do Republicano, indicou a vereadora Marta Del Piazza. O vereador Heraldo Marquito, do PL, indicou o vereador Luciano Oliveto. E o vereador Eduardo do Box, indicou o líder do Solidariedade, indicou o Eduardo do Box. E o vereador líder do PV, Zé Galvão, indicou o vereador Zé Galvão. Então, comunico aos senhores vereadores que os colegas que serão votados na mesma sequência da comissão anterior será o Wellington Martins, Marta Del Piazza, Luciano Oliveto, Eduardo do Box e Zé Galvão. Eu vou solicitar aos senhores vereadores, da mesma forma nominal, que venha à tribuna e vote em 4 vereadores. Esses 4 vereadores depois será suspenso por mais 5 minutos, que irão definir quem será o presidente, secretário, relator e o suplente da comissão de acompanhamento aí o coronavírus do município de Juara. Tudo entendido? Vereadora Sandy?
Se não quiser votar, pode...
Pode abster a votação.
Pode abster? Obrigada. Sim.
Mas os vereadores serão votados, que já foram indicados pelos líderes. Então, primeiro vereador a votar, a vereadora Marta Del Piazza.
Votem 4, senhor presidente. É
4. Isso? 4 vereadores.
Vereador Wellington Martins, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto e vereadora Marta Del Piazza.
Próximo vereador, vereadora Mônica.
Voto no Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, Luciano Oliveto e Zé Galvão.
Vereador Marquito.
Voto na vereadora Marta Del Piazza, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo do Box e vereador Wellington.
Vereador Luciano Oliveto.
Eu voto, senhor presidente, no Wellington Martins, Marta Del Piazza, Eduardo do Box e Zé Galvão.
Vereador Eduardo do Box.
Senhor presidente, eu voto Wellington Martins, Marta Del Piazza, Luciano Oliveto e Zé Galvão.
Vereador Zé Galvão. Não
votou nem no C, cara. Voto em Marta Del Piazza, Wellington Martins, Luciano Oliveto e eu, Zé Galvão.
Vereadora Sandy.
Vereador Wellington Martins, Marta Del Piazza, Eduardo do Box e Zé Galvão.
Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, meu voto para a comissão especial vai para Wellington Martins, Marta Del Piazza, Eduardo do Box e Zé Galvão.
Eu vou proferir meu voto aqui dessa presidência. Está decidido mais uma vez, né, Lincoln? Voto em Wellington Martins, Marta Dal Piaz, Luciano Oliveto e Zé Galvão. Já que o Eduardo não votou. Então ficou fora o vereador Eduardo Box. Gostaria de solicitar aos senhores, que vão suspender por 5 minutos, que procurem, vão até a Secretaria Legislativa, os vereadores eleitos, Wellington Martins, Marta Dal Piaz, Luciano Oliveto e Zé Galvão, por gentileza. E lá vocês definem quem serão o presidente, secretário, relator e suplente, por gentileza.
Isso é tudo é medo do coronavírus.
Convido os senhores vereadores para retornarem aos seus lugares para iniciarmos novamente a sessão. Entendimento, então, ao nosso regimento interno e fora votado. Aqui os vereadores já se definiram quem será a comissão. Então, neste momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de resolução 006-2021.
Projeto de resolução 006-2021 instaura a comissão especial e dá outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1. Fica instaurada a comissão especial para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira e as ações do Poder Executivo Municipal relacionadas às medidas de emergência de saúde pública de suma importância nacional e internacional decorrente do novo coronavírus e seus impactos socioeconômicos e financeiros. Artigo 2. A comissão especial será composta pelos seguintes vereadores. Presidente, vereadora Marta Dal Piaz, do Republicanos. Secretário, vereador Luciano Aparecido, do PL. Relator, Wellington Martins, do PSL. Suplente, José Mercedes Galvão, do PV. Parágrafo único. A comissão irá se reunir para prefixar as ordens dos trabalhos. Artigo 3º. A comissão terá o prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado para a apresentação de relatório de seus trabalhos, conforme o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Está em única discussão o projeto de resolução 006-2021. Gostaria mais uma vez de agradecer aos senhores vereadores, principalmente aos vereadores líderes do partido que indicaram os parlamentares participarem dessa eleição democrática. E aí está, é constituída então a comissão especial. Essa comissão ela terá aí a responsabilidade de acompanhar junto ao Executivo Municipal e sua equipe aí todas as ações e financeiro referente ao Covid-19 aqui no município de Juara e que traga essa informação aí ao parlamento. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 006-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 006-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 089-2021. Referente ao requerimento 013-2021.
Processo número 089-2021, interessada mesa diretora. Assunto, requerimento número 13-2021, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado com o objetivo de averiguar os atos relacionados aos contratos firmados com os professores da Rede Municipal de Ensino e o Poder Executivo, os atos acerca das distribuições de kit de alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e os atos das aplicações dos recursos do transporte escolar durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da Covid-19.
Está em única discussão o requerimento 013-2021. Gostaria de informar os senhores vereadores que esse requerimento se faz necessário. Aqui se encontram alguns professores, professores eventuais, são professores contratados, que foram contratados do município de Juara, que nos procuraram esta semana passada, referente a uma situação de contratação e exoneração dos profissionais da educação aqui no município de Juara. E conforme se levantou essa demanda e esses questionamentos dessa situação e desses professores, que nós estamos com um processo de pandemia desde o ano passado, os professores tiveram a sua contratação realizada pelo seu prefeito, pelo executivo, através do teste seletivo, no todo o ano 2020, e aí foram exonerados aí a partir agora de fevereiro, salvo engano, de 2021. Esse assunto generalizou em algumas situações de rede social e ontem também a gente já fomos questionados referente a esses kits de alimentação escolar e também transporte escolar. E aí, como nós estamos atravessando toda essa situação dessa pandemia, e nós também temos hoje, a população mundial tem hoje as redes sociais. E às vezes se existe nas redes sociais, infelizmente, há muitas situações desencontradas, né, doutor Fábio? Existem pessoas que ouvem falar uma situação e vai se passando realmente aquele telefone sem fio e acaba chegando lá na frente em uma situação que algumas pessoas se acham que está de uma forma e outras se acham que está de outra forma. E aí teve uma reunião com os professores e o executivo, parece que não foram. Os professores não saíram satisfeitos também com o executivo e com seus técnicos, Secretaria de Educação, referente a essas explanações dessa situação, né, porque me parece que os servidores terão que fazer a devolução, inclusive, desses vencimentos que receberam. Alguns vereadores participaram dessa reunião, eu não pude participar, eu tive outro compromisso naquele momento. E após essa reunião, os professores profissionais da educação procuraram esse parlamento, indagando também dessa mesma situação. Nós já tentei inclusive falar com o prefeito a semana passada, tentei falar essa semana, o prefeito estava fora do município, essa semana ele foi para Cuiabá também, às vezes que eu liguei o telefone e encontrasse fora da área, mas enfim, o prefeito também não iria responder dessa forma. Oficiamos, me parece que chegou hoje, né, Luciano, uma resposta do ofício, também não li essa resposta, mas enfim, a sessão já estava marcada para hoje e nós já havíamos feito já um compromisso com esses profissionais de educação que nós iríamos então aí solicitar essa comissão especial para que se apurasse, ouvisse de fato os professores, ouvir o executivo, ouvir a Secretaria de Educação e trazer aí, como se diz no linguajar popular, trazer a limpo toda essa situação para que possa enaltecer realmente, tirar as dúvidas dos profissionais de educação e da população do município de Juara, que a gente tem acompanhado em algumas redes sociais no município de Juara. O parlamento é formado de 9 parlamentares, tem esse poder de fiscalizar, de gerir toda essa fiscalização, mas nós achamos por bem, então, instituir essa comissão especial, que ela tem um poder diferenciado e ela vai ter fins específicos de 120 dias, podendo ser prorrogado. Acredito que não haverá necessidade, né, vereadores, de 120 dias. Peço aos senhores que acelere um pouco esse processo, uma situação que já está na tona. Então, quero que os vereadores verifiquem e nos encaminhem novamente aí, retorne com um relatório dessa comissão. A comissão poderá dar um relatório, seja satisfatório, da forma que tiver, ou para arquivamento, ou para uma outra comissão, enfim, que faça esse levantamento. Desejo boa sorte aos senhores vereadores, claro, se for aprovado o requerimento. Depois de aprovado o requerimento, vai ser da mesma forma, eu irei consultar os líderes para indicar os vereadores que farão parte dessa comissão. Mas, enfim, este é o objetivo, para que nós possamos, então, deixar aí esses profissionais e a população do município de Juara totalmente a par da real situação que aconteceu aqui no município de Juara com recursos da educação. Ok? Não estamos dizendo aqui que porque estão formando a comissão que tem alguma coisa errada ou que deixou de ter coisa errada. Essa comissão é que vai analisar e que vai passar esse parecer para que nós possamos, então, assim, dar publicidade aí para a sociedade juarense do nosso município. Continua a discussão, requerimento 013. E não havendo o vereador que queira discutir o requerimento 013-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador é favorável. Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 013-2021. Eu solicito, então, a nossa equipe do Legislativo, que eu vou fazer... Nos outros, nós já tínhamos já oficiado os líderes dos partidos, mas esta comissão nós não oficiamos os líderes. Então, nesse momento, em cumprimento ao regimento e à transparência democrática, eu vou solicitar aos líderes que faça, por gentileza, nas suas cadeiras mesmo, a indicação dos vereadores que irão representar o partido nessa comissão. Essa comissão será composta por 4 vereadores. Será composta por presidente, secretário, relator e suplente. Então, eu gostaria de consultar a vereadora Marta Dalpiaz, líder do Republicano, para que indique o vereador que representará o Republicano nessa comissão.
Vereadora Mônica Costa.
Vereadora Mônica. Solicito a vereadora Sandy de Paula, líder do PSL, que indique o vereador.
Eu mesma.
Vereadora Sandy. Vereador Heraldo Francisco, Heraldo Marquito, né? Heraldo Francisco Alves, do PL, que indique.
Indico o vereador Luciano.
Vereador Luciano Oliveto. Solidariedade, vereador Eduardo Box. Senhor, mas por gentileza, para que fique gravado, só tem o senhor, mas...
Indico eu mesmo.
O partido teria prerrogativa também, se de repente não quisesse indicar. Mas é claro que não estão no parlamento, é interessante, né? Líder do PV, vereador Zé Galvão.
Luciano Oliveto.
Não, o senhor tem que indicar só, é o senhor mesmo.
Hã?
É o senhor mesmo, o senhor tem que indicar o...
Desculpa.
Quem vai representar o senhor.
Eu sou representante do PV.
É o senhor mesmo, né? O senhor vai participar.
Isso. Eu sou do PV no caso, né?
Tá, isso.
Desculpa.
Não, tudo bem. Então, do PSL, Sandy. Do Republicano, a Mônica. Do PL, o Luciano. Do Solidariedade, o Eduardo Boques. E do PV, o Zé Galvão. Todos entendidos? Então, eu gostaria de convidar os senhores vereadores, em ordem nominal, que venham à tribuna e faça a sua votação em 4 parlamentares. Nós temos 5 parlamentares e que vote em 4 para fazer parte da comissão. Vereadora Marta Dalpiaz.
Vereadora Sandy, vereador Eduardo do Boxe, vereador Luciano Oliveto e vereadora Mônica Costa.
Vereadora Mônica.
Eu voto Eduardo do Boxe, Luciano Oliveto, Zé Galvão e doutora Sandy.
Vereador Marquito.
Eu voto vereadora Sandy, vereadora Mônica, vereador Luciano e vereador Eduardo Box.
Vereador Luciano Oliveto.
Vereador... Desculpa. Vereadora Sandy, vereadora Mônica Costa, vereador Eduardo e vereador Luciano.
Vereador Eduardo Box.
Vereadora Sandy, vereadora doutora Mônica, vereadora Luciano Oliveto e Eduardo do Box.
Vereador Zé Galvão.
Vereadora Sandy, vereador Luciano Oliveto, Eduardo do Box e vereadora Mônica Costa.
Vereadora Sandy.
Vereador.
Tá ouvindo, pode falar.
Não. Vereador Luciano Oliveto, vereadora Mônica, vereador Eduardo do Box e em mim.
Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, voto também com a vereadora Mônica Costa, vereador Luciano, vereador Eduardo do Box e vereadora Sandy.
Bom, nós já temos a definição, farei meu voto também aqui na presidência. Vereadora Sandy, vereadora Mônica, Luciano e também Eduardo Box. Na verdade, esses são os vereadores eleitos, né? Então, foram eleitos aí vereadora Sandy, Mônica, vereador Luciano e vereador Eduardo Box. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que os senhores vão lá à Secretaria Legislativa e já definam quem será presidente, secretário, relator e o suplente. Convido os senhores vereadores para que retornem aos seus lugares para que possamos, então, reiniciar a nossa sessão. Nesse momento, em entendimento o nosso regimento interno, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução 007/2021.
Projeto de resolução 07/2021, autoria mesa diretora, instaura a comissão especial e dá outras providências. A Câmara aprova, artigo 1º, fica instaurada a comissão especial com o objetivo de averiguar: 1º, os atos relacionados aos contratos firmados com os professores da rede municipal de ensino e o Poder Executivo Municipal atinentes aos exercícios 2020 e 2021, bem como as ações rescisórias adotadas pela municipalidade acerca dos respectivos contratos. 2. Os atos acerca das distribuições de kits de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino, adquiridos com recursos próprios e complementares aos recursos recebidos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência da Covid-19. 3º, os atos das aplicações dos recursos do transporte escolar durante a suspensão das aulas presenciais em decorrência do Covid-19. Artigo 2º. A comissão especial será composta pelos seguintes vereadores: presidente, vereador Luciano, do PL, secretária, vereadora Mônica Costa, do Republicanos, relator, vereadora Sandy, do PSL, suplente, vereador Eduardo, do Solidariedade. Parágrafo único. A comissão irá se reunir para pré-fixar as ordens dos trabalhos. Artigo 3º. A comissão terá o prazo de até 120 dias, podendo ser prorrogado pela apresentação de relatório de seus trabalhos, conforme o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Está em única discussão o projeto de resolução 007/2021. Não, você vai discutir. Vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, mais uma vez. Essa comissão ela é muito importante para os trabalhos da Câmara, principalmente porque a gente tem a função de fiscalizar a legislação. Então, o prefeito, dentro das suas atribuições, ele tem a autonomia para trabalhar o seu orçamento, autonomia para, respeitando a lei orgânica do município, fazer suas atribuições institucionais, definir dentro da Secretaria de Educação quem que vai controlar e cuidar das políticas públicas relacionadas à educação. Qual que é o nosso papel e qual que é a necessidade da gente constituir essa comissão, né? A gente tem um cenário com bastante impreciso, inseguro, e a gente precisa trazer à luz da comunidade, não só dos professores, mas também a Casa de Leis, esclarecimento contra alguns posicionamentos, como, por exemplo, o professor vai para a sala de aula sem estar com o seu contrato de trabalho assinado, né? Isso é só um dos aspectos que a gente vai analisar, não no intuito de punir ninguém e buscar culpado para qualquer que seja a situação, e também não gerar qualquer situação de instabilidade, mas pelo contrário, trazer a clareza dessas informações e, o mais importante de tudo, a gente não pode usar a situação de excepcionalidade frente a professores que tiveram em alguns momentos, pelo próprio poder institucional do prefeito e os seus secretários que têm a função de representar esse prefeito, a expectativa de que esses contratos seriam prorrogados, né? E, dessa forma, não atribuíram aula no Estado. Agora, a gente sabe tudo o que aconteceu, as aulas não acontecerão mais no sistema híbrido e vai continuar essas aulas remotas. Entretanto, e essas pessoas que estão desempregadas? Qual que é a situação, né? Como que vai se dar esse período de rescisão contratual? Então, a gente precisa de esclarecimentos pontuais, mas não só esclarecimentos de narrativa, de falar o que eu penso, o que eu acho, mas de trazer à luz da legislação vigente algo que seja bom e que possa garantir tanto a esses professores o direito de ter um esclarecimento dessas informações, bem como do prefeito municipal apresentar toda ou qualquer tipo de anuência que vise deixar clara a conduta desse senhor prefeito. Tá? Então, esse é um dos principais motivos da gente abrir e ter uma comissão especial para acompanhar essas situações, entre outras também, os recursos especiais que vêm para o transporte escolar em período de pandemia. Então, provavelmente, como que está a situação dos ônibus escolares com os recursos que vinha para fazer essa manutenção, tendo em vista que esses recursos continuam caindo na conta do município? Como que foi feita a utilização desses recursos? E os kits de merenda escolar, eles foram oferecidos às comunidades, não foram oferecidos? Como que está a situação desses recursos? Então, nosso objetivo é acompanhar todo esse processo e deixar isso tudo claro para a comunidade e colocando sempre em primeiro lugar a dignidade da pessoa humana. A gente viu a situação de todos esses professores com essa expectativa que não foi gerada por mim, vereador, que não foi gerada por uma pessoa comum da rua, mas sim por representantes do Poder Executivo. Então nós temos a obrigação de deixar isso claro e também lutar pela educação. Então, se a gente luta pela educação, em primeiro lugar a gente coloca a figura de quem cuida das nossas crianças, dos nossos filhos, que são os professores. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, vejo com muito bons olhos a formação dessa comissão, tendo em vista essa, como o senhor mesmo colocou na tua palavra, na tua fala, que esse muito disse que me disse a respeito do assunto desse professor, que chegue num denominador comum, que fique bom para todos, que fique bem esclarecida essa situação, que já está ficando um pouco chato a nível de município, porque ninguém quer tirar a razão de ninguém, mas alguém tem uma razão, né? E essa comissão vai apurar isso. Se o Poder Executivo está errado, quem errou, se alguém vai ser punido com esse erro ou não. Então, essa comissão é muito bem montada e muito bem elaborada para esse fim, principalmente para esse fim desse momento, que os professores estão todos ansiosos com a sua situação, sem saber qual a atitude a ser tomada, e acredito que nos próximos dias a comissão vai dar um parecer positivo para todos. Um abraço.
Continua a discussão. Gostaria aqui também de parabenizar os vereadores da comissão e desejar boa sorte. Nós sabemos das dificuldades, às vezes, para colher algumas informações. E eu espero, né, que os senhores pares vereadores aqui, presidente Luciano Oliveto, secretária Mônica, relatora Sandy, que vocês acelerem esse processo referente a essa situação dessa comissão especial, porque nós estamos falando aqui, a princípio, da contratação de 18 professores. São 18 professores que foram exonerados. E nesta mesma reunião, doutor Fábio, procurador do município, está aqui o cumprimento. E eu direciono a palavra à Vossa Senhoria, o pessoal da educação aqui não se encontra, porque nesse relato desses professores, eu espero que esta comissão se aprofunde nessa situação, porque quando esses professores estavam contratados, segundo eles, é por isso que nós instituímos a comissão, os contratos venceram dia 18 de dezembro, mas continuaram a trabalhar os professores e receberam janeiro, receberam final de dezembro, foram exonerados em fevereiro. Porém, algum desses profissionais procuraram aí a Secretaria de Educação, preocupados com essa situação da rescisão ou não desse contrato, e ali, para eles, foram informados que ficassem tranquilo, com o coração tranquilo, que eles iriam permanecer contratados no exercício de 2021. Nessa confiança, segundo esses profissionais nos passaram, eles nem procuraram na Isaac, Isaac está aqui também, que representa os professores, eles nem procuraram aí fazer o teste seletivo, é isso, do Estado, porque eles teriam essa suposta garantia da Secretaria de Educação que permaneceriam. E eu falo assim, Fábio, porque são profissionais da educação que têm seus familiares que dependem desse recurso. Eles têm as suas contas de água, energia, mercado, farmácia, têm as suas famílias para tratarem. Então são pessoas, são servidores, seres humanos que dependem realmente desse salário. E nós sabemos da situação difícil que nós estamos passando referente ao coronavírus. Na época que nós soubemos disso aí, eu, o vereador Luciano, estava todos os vereadores na reunião, nós solicitamos ao prefeito a possibilidade, a viabilidade de manter esses profissionais. O prefeito disse que não havia, que dependeria aí de ações e estudos da Secretaria de Educação. Mas enfim, esses são alguns relatos dos profissionais, é por isso que a comissão tem que analisar. Eu gostaria que vocês da comissão ouvissem os profissionais, ouvissem realmente os servidores da educação, ouvissem os técnicos da prefeitura e fizessem um relatório muito bem detalhado. Viu, Sandy, você que é relator, fizesse um relatório muito bem detalhado e com a máxima urgência, porque nós estamos falando aqui de vida dessas pessoas. E aí são mães e são pais que estão ali preocupados, com o coração aflito, sem remuneração, e as contas vencem. E os filhos, seus familiares precisam comer, e tem que se ter um direcionamento para essas 18 famílias que estão aí, infelizmente, desempregadas. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 007-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 007-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 087-2021, referente à moção de pesar. 002-2021.
Processo número 087-2021, interessado plenário. Assunto, moção de pesar número 002-2021, pelo falecimento do senhor Sidemar Pinheiro Machado, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2021. Moção de pesar número 002-2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Sidemar Pinheiro Machado, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2021. O servidor público municipal, Sidemar Pinheiro Machado, era filho de José Machado e Odete de Souza Pinheiro Machado, nascido em 19 de julho de 1974, na cidade de Porto dos Gaúchos. Sua passagem pelo mundo físico foi marcada pelo exemplo de pessoa que era, homem trabalhador, que sempre se portou com competência e dedicação. Como amigo, sempre mostrou fiel e verdadeiro e sem qualquer discriminação, à disposição de todos os que o procurava. Flamenguista de coração, bom filho, bom irmão, bom esposo e bom pai. O filho do senhor Zé Pacola ingressou no serviço público no ano de 1998 e sentia muito orgulho de dizer que trabalhou no antigo posto fiscal do município. Como servidor público, atuando no cargo de fiscal tributário, cumpriu sua função com muito empenho, deixando grande contribuição para o nosso município. Além da viúva Neuza Pedroso, Sidemar Pinheiro Machado deixou enlutados os filhos Mateus João Machado e Arthur Francisco Pedroso Machado. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Sidemar Pinheiro Machado descanse em paz. Através dessa moção, que vem como merecida homenagem à memória de um homem que deixou relevantes serviços prestados ao serviço público, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido em 19 de janeiro deste ano. Assinam todos os vereadores, Câmara Municipal de Juara, 16 de fevereiro de 2021.
Está em única discussão a moção de pesar 002-2021. Vereadora Marta Del Piaz.
Com essa moção de pesar, essa casa quer demonstrar o sentimento de luto ao passamento do Sidemar, que foi um servidor público, se dedicou à construção da nossa cidade também, e eu espero que a família tenha o acalento aí nesses momentos difíceis. E a Câmara não pode fazer muito, mas a homenagem é uma forma de demonstrar nossa gratidão pelo trabalho prestado junto ao município de Juara.
Continua a discussão? Eu gostaria também, claro, de comentar. Pacolinha está aqui, meu amigo, meu irmão. Momento difícil, né, para a gente, inclusive para mim. Sou funcionário público desde 89. Conheço Sidemar, meu amigo, demais da conta de infância. Trabalhou com nós na prefeitura. Não é fácil, né, Pacolinha? Não é fácil. Falar porque a gente conviveu, temos história, viu, Wellington? Sidemar, flamenguista de coração, como foi falado aqui. E a gente vai falando, passa um filme na cabeça da gente, né? Porque a gente tá trabalhando há quantos anos com ele, a gente conhece a família, Pacolinha, Vaninha, Vânia, né, que trabalhava com nós na época. Temos uma história. Tínhamos, quando nós fundamos aí, com essa cachaça, ele que era um dos que organizava aí, era animado e que isso. Sidmar era uma pessoa espetacular, tanto na vida dele particular, na vida social, profissional, excelente profissional. E essa moção de pesar nós estendemos aí não só do Poder Legislativo, mas enfim de todos os amigos juarenses e principalmente de todos os servidores públicos do município de Juara. Leandro está aqui, né, Leandro? Nós somos mais de 1.000 funcionários públicos, vários funcionários efetivos já se aposentaram, que também participaram, presenciaram história junto com o Sidmar. E não tem um que fala uma vírgula, que reclama do Sidmar. Pessoa sempre pronta, sempre prestativa. Mas, infelizmente, a única coisa que nós temos na nossa vida, a única certeza, Deliana, é isso. É que um dia a gente vamos partir dessa vida e vamos deixar nos entes queridos e os amigos. Mas é com muitos sentimentos que nós aprovamos hoje essa moção de pensar com a Colinha, você aí, todos os seus familiares que aqui estão presentes, tá? Em nome do Poder Legislativo, da população do município de Juara e principalmente aí os servidores públicos do município de Juara. Obrigado aí, em nome de todo o município, pelos serviços prestados, pela história deixada do Sidmar aqui no município de Juara. Obrigado, família. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 002-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora Sandy. Sandy.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 002-2021. Quando se trata de moção de pesar, não é fácil, né? E quando a gente conhece as pessoas, cidade pequena. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 088-2021, referente à moção de pesar 003-2021.
Processo número 088-2021, interessado plenário. Assunto, moção de pesar número 003-2021, pelo falecimento do senhor Alfrânio Fernandes de Araújo, ocorrido no dia 21 de janeiro de 2021. Moção de pesar número 003-2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeiro à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Alfrânio Fernandes de Araújo pelo seu falecimento ocorrido no dia 21 de janeiro de 2021. Nascido na cidade de União dos Palmares, Alagoas, mudou-se aos 8 anos de idade para a cidade de Maringá, Paraná. Em sua adolescência, tornou-se um jockey bem-sucedido, participando e vencendo muitas corridas de cavalo. Ao se mudar para Cruzeiro do Oeste, Paraná, trabalhou como recepcionista de hotel e garçom. E ao se mudar para a cidade de Alto Piquiri, Paraná, começou a trabalhar no Correio da Cidade e também como locutor de propaganda de rua, tornando-se conhecido popularmente pela sua voz e carisma. Em 1961, conheceu a sua esposa Marinette, com quem se casou e teve 4 filhos, sendo eles a Cleonice da Servigás, a Cleide da Alta Elétrica Centenário, o Clével e a Clélia. Sua família sempre foi alegria, o seu conforto e a sua paz. Ainda em 1961, elegeu-se como vereador da cidade de Alto Piquiri, permanecendo por 3 mandatos consecutivos. No ano de 1973, mudou-se para a cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, e trabalhou, juntamente com a esposa e os filhos, no ramo de lanchonete, denominada de Lanchonete Chave de Ouro. E esse nome, Chave de Ouro, sempre foi uma marca registrada da família. E em 1974, a família resolveu se mudar para Juara, cheios de esperança e garra. Época em que, segundo Alfrânio, para cá vieram os desbravadores e nossos colonizadores, tanto homens como mulheres, movidos pelos mesmos ideais. Seu Alfrânio foi um dos primeiros comerciantes de Juara e montou uma lanchonete e restaurante, onde também era padaria e sorveteria. Nessa época, em Juara não havia nada de diversão para a população. E Alfrânio decidiu montar, onde hoje está instalada a exatoria, um cinema, por meio de um motor estacionário que gerava energia e trazia alegria para os jovens juarenses. e depois de terminada a sessão de cinema, todos iam para o restaurante onde bailavam até o clarear do dia. Nas primeiras festas de rodeio em Juara, a família de Afrânio montava barracas, servindo comidas e bebidas. Afrânio montou a Constrular Materiais de Construção e que depois virou a Chave de Ouro, construindo a primeira casa de alvenaria em Juara, a qual ainda existe até os dias atuais. Construiu também o prédio Edifício Chave de Ouro, onde foi instalada a nossa primeira televisão e hoje segue alugado. Foi pioneiro em vários segmentos comerciais da cidade, sendo com muita capacidade, determinação e compromisso. Teve várias propriedades no município e investiu também em Porto dos Gaúchos e em Tabaporã. Manifestamos o nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo, a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Afrânio Fernandes de Araújo descanse em paz. Através dessa moção, que vem como merecida homenagem à memória de um homem que, com certeza, deixou seu legado e doravante, ficará gravado no coração daqueles que os conheceram. A Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento, ocorrido em 21 de janeiro de 2021. Assinam todos os vereadores, Câmara Municipal de Juara, em 17 de fevereiro de 2021.
Está em única discussão a moção de pesar 003-2021. Vereadora Marta Del Piazza.
Geralmente, quando a gente faz essa homenagem com moção de pesar aqui nessa casa, o que toma a gente é uma tristeza. E ao ouvir a biografia do seu Afrânio, eu me enchi de alegria. Porque a história do seu Afrânio está ligado intrinsecamente à história do nosso município. Não há como ouvir a história deste homem e não se alegrar pelo seu empreendedorismo. Eu que cheguei aqui menina, posso dizer que um homem lá na década de 70 tem a visão de que uma currutela precisava de cultura e instalar aqui um cinema, é coisa que se você contar para os outros, eles não acreditam. Quando eu falo para os meus alunos em sala de aula que nós já tivemos um cinema, eles até riem, porque nunca, imagina, lá na década de 70 ter um cinema instalado na nossa cidade, uma avenida de chão batido com cinema, que era a nossa diversão, ao lado uma lanchonete. Então, a família, eu só posso dizer, tenho muito orgulho deste homem que construiu tanta coisa na nossa cidade, que construiu uma família digna, pessoas que são abraçadas pela comunidade juarense, que deixou um legado. Muitas vezes a gente tem o costume de apontar como colonizadores só aqueles que foram sócios da imobiliária Cibal, né? Seu Zé Paraná, seu Olavo, Vilmpé Agudo, seu Antônio Braga. Mas eu não tenho a menor dúvida que o seu Afrânio, ele merece também uma estátua lá na Praça dos Colonizadores. Porque é um homem que construiu muito aqui em Juara. Que a nossa história, a história da nossa infância e adolescência, está ligada ao empreendedorismo do seu Afrânio. Meus sentimentos a vocês, mas sinto muito orgulho do pai que vocês tiveram e do marido que a senhora teve, dona Marinette.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Gostaria de agradecer a presença da família, da dona Marinette, do Clével, que está morando agora em Curitiba, da Cleide. A Cléia, Clélia, que mora em Curitiba também, né? E a Cleonice. E a Clélia, Léo, ela foi esposa do Paulinho, que foi vereador nesta casa. Não sei se foi alguma época sua.
Foi.
Então, é uma família que tem história aqui. E interessante também que o seu Afrânio, ele também foi vereador lá no Paraná, por 3 mandatos, inclusive. Quem narrou essa história, contou ela lindamente através de uma narrativa musical, foi o Gauchinho Pilocelli, que faz belíssimos trabalhos aqui com a história dos nossos colonizadores, fundadores. Então, nós não poderíamos deixar de agradecer e de relembrar a memória do seu Afrânio, que com certeza contribuiu e muito com o nosso município. Então, muito obrigada e meus sentimentos a todos vocês.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também quero aqui agradecer a presença de todos, onde esse ano um ano de grandes percas na nossa cidade, onde perdemos pessoas queridas, que nem o Sidemar, seu Alfrânio aí, um grande fundador de nossa cidade aí, um grande guerreiro, um grande pai de família, onde eu via ele mesmo, sempre com aquela saveirinha vermelha dele, onde ele parava nas ruas, conversava, gostava muito do finado do meu pai. Meu pai tinha um boteco lá na saída, onde, do lado da sorveteria, que era do meu irmão. Ele sempre parava lá, conversava com o finado do meu pai. E tenho o maior respeito por ele, pela família, uma grande família maravilhosa. Que Deus abençoe, que coloque eles num bom lugar.
Continua a discussão? Gostaria também de falar do seu Afrânio. Paulinho trabalhou, foi vereador comigo aqui desde o primeiro mandato dele. Eu ajudei o Paulinho, conheço demais a família. Conhecemos sim a história do seu Afrânio, até porque nós chegamos aqui em 84. E a gente tem algum tempo também, já está aqui na Câmara, né, Sandro? Então a gente conhece muita gente, a gente já participou da vida, da história de muitas pessoas. O seu Afrânio foi diferente. O próprio currículo dele já disse aí, que maravilha, uma pessoa que realmente deixou o legado, até seus familiares estão aqui. E é uma situação triste e lamentável, né? Na verdade, do ano passado para cá, muita gente está perdendo muito entes queridos, né? As pessoas que... problema de saúde, aí vem essa situação ainda para atrapalhar mais ainda o coronavírus, acaba deixando muita gente. Sandy também aqui perdeu seu avô também, que é um dos pioneiros aqui de Juara. Tivemos agora uma triste notícia também, que faleceu em Cuiabá, a Rosângela Pagô, que sabendo através de rede social. Assim, é muita triste, muita notícia triste, muita situação ruim que está acontecendo no nosso mundo. E para vocês, familiares, só tenho a dizer, fazer das minhas palavras a palavra da vereadora Marta. Tenho orgulho do seu Afrânio. Tenho orgulho, porque ele deixou sua história. E eu tenho várias passagens com o seu Afrânio, principalmente na vida política, né? Então, se eu fosse contar aqui, nós iríamos ficar aqui a noite toda. Eu era muito amigo do seu Afrânio, até uma proximidade com vocês, familiares, até por causa do Paulinho, que o Paulinho é meu irmão aqui, porque a gente trabalhou muitos anos, foram vereador junto, sabe disso. Mas, infelizmente, não é fácil, né? Meus sentimentos aí a todas as famílias, em nome do Poder Legislativo. Sentimentos aí a todas as famílias e lutada também do município de Juara, do estado de Mato Grosso. É uma situação difícil para cada um, mas, infelizmente, que nós, seres humanos, estamos passando por essa dificuldade. E eu não passei por isso. Minha avó, acho que vocês lembram da minha avó, está lá no Paraná. Minha avó está há 3 anos, que coitado, está numa situação lamentável, que vocês não têm noção do que está passando. Está com idade avançada, está acamada. E aí vai para o hospital, a gente acha que vem a óbito, depois ela melhora e acaba sofrendo a avó e a família. Minha irmã também, hoje, ela passou esses dias para trás por uma cirurgia de redução do estômago. Ficou 8 dias na UTI, graças a Deus que não, esse coronavírus passou bem longe dela, porque a Valdirene, acho que todos conhecem também. Situação difícil, aí quando a gente achou que ia melhorar, foi fazer o exame para a colinha. Teve que reabrir novamente, porque não tinha dado certo. A cirurgia que ela fez em 2006, até hoje minha irmã não tem uma vida normal. E aí teve que colocar uma tela no estômago, aí não deu certo, hoje tirou essa tela, mas pelas informações que a gente tem, parece que está bem, graças a Deus. Mas sim, a gente fica apreensivo, fica lá a comunidade bate, fica fraquinho, e a gente, todos nós, seres humanos, familiares, fica preocupado com essa situação desse nosso inimigo desconhecido, antes que é o coronavírus aqui no município de Juara. É triste, não é fácil não, a gente falar, e quando nós temos uma sessão dessa, que tem essa emoção de pesar, isso aí realmente... destrói a gente por dentro, né? Acaba o coração da gente, não é fácil. E nós que estamos aqui em Juara há tanto tempo, a gente conhece tantas pessoas, tantos familiares que vem acontecendo essas situações tristes que cada um de nós, eu tenho certeza, infelizmente, que nós vamos passar. Então, mais uma vez, meus sentimentos aí aos familiares, em nome do Poder Legislativo, e também, ao mesmo tempo, um agradecimento a vocês, familiares, pelo trabalho prestado do seu Afrânio, pela história que ele deixou aqui no nosso município. Obrigado. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção 003-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 003-2021. Comunico aos senhores familiares dessas moções que foram aprovadas que elas serão entregues em breve. Nós iremos comunicar aos senhores. Normalmente a gente entrega em futuras sessões, mas devido à situação do coronavírus nós não sabemos ainda, mas nós entraremos em contato com os senhores, com as familiares para fazer a entrega da moção. Muito obrigado. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, passo o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, realmente é muito triste fazer essa moção de pesar, porque sempre, igual cidade pequena, onde a gente convive com muita gente e conhece quase todo mundo, eu não tive esse prazer de ter essa convivência com esses dois senhores. É tempo curto que eu moro em Juara, mas conheci um pouco mais o Cléber, né, cara? Já desde que eu cheguei aqui a gente teve um convívio. Mas vendo a história de ambos, tanto o senhor Sidmar e o senhor Alfrânio, né? Alfrânio, a história que o vereador Luciano contou de ambos é uma história que deixa a gente muito assim, ao mesmo momento triste pela perca, mas também feliz pela história concluída dos dois, né? O que fica da vida da gente é a história, é a amizade, é o que construiu. E aí a pessoa, a gente tem que ter muita capacidade de construção principalmente um poder, um atuou bastante aqui dentro da Câmara Municipal como servidor, o outro teve a oportunidade também de ser vereador assim como nós, né? E os dois se partiu com tanta, como tantos estão partindo nesse ano e do ano passado para cá com essa doença, pandemia chamada aí, que está tirando a vida de tanta gente. Eu também perdi familiar esse ano, perdi três familiares dentro da mesma casa, eu perdi meu tio, e esse meu tio perdeu o genro, então minha prima perdeu o pai e o marido dentro de 30 dias. Foi muito triste. A gente tem muito a lamentar, mas a gente tem que torcer para que Deus o conforte o coração de vocês, pedir a Deus que conforte o coração de vocês, de todos os familiares, que Deus o tenha nos bom lugar, né? Um flamenguista, assim como eu, está lá, tenho certeza que ele deve estar torcendo lá, incomodando bastante palmeirense lá em cima, porque o Flamengo está quase disputando a final do Brasileiro, então deve ter bastante torcedor lá junto com ele. Vamos torcer para Deus e rogar a Deus que conforte o coração de todos vocês. Senhor presidente, meus amigos vereadores, população que está aqui nos ouvindo, mês passado, mês de janeiro, fizemos alguns ofícios ao secretário Fred, secretário de estrada, também ao senhor executivo, senhor prefeito, tomar algumas atitudes com relação às estradas da Itapaiúna, região do assentamento, ponte, serra e etc. Hoje eu tive informação que estão terminando um cascalhamento em alguns pontos críticos, o Maquito, a gente que anda bastante, Mônica, nessas estradas, a gente conhece bem. Algum ponto crítico ali na região do Tatu até o Rio do Peixe, sentido Itapaiúna, estão terminando ali um cascalhamento que estão naqueles pontos mais críticos, já ajuda bastante nesse momento, porque até mesmo que não dá para fazer bem feito em função das chuvas, né? A região da Porta do Céu, sentido assentamento, para segunda-feira em diante, provavelmente está descendo para lá o caminhão com no mínimo uma retinha, reta escavadeira, para poder dar assistência naquelas pontes que estão todas com defeito. E já faz tempo, desde o ano passado, a gente está cobrando, e a gente entende o Poder Executivo, a Secretaria está com muita dificuldade de maquinário, então a gente está pedindo também ao Executivo aí, cobrando que tira o financiamento, faça algumas parcerias, mas nós precisamos de maquinário nesse município para resolver nosso problema, que é muito grande. No assentamento do PA Japuranã, o pessoal de obra está lá já fazendo, já fez o alicerce para a instalação dos novos PSF, terminaram, estão fazendo o alicerce do PA Japuranã, e foram ontem para o PA Vale do Arinos também para fazer o alicerce, que eu acredito que mais 30, 35 dias, segundo informação, Maquito, os PSF daquela região já está alocado lá no lugar, já estão fazendo o processo de instalação elétrica lá em Cuiabá. Então eu acredito, vereador Galvão, que dentro de mais, o senhor esteve lá vendo a situação, e já estão concluindo já as obras lá no assentamento, aquela base, a fundação,
para chegar e colocar aquele maquinário em ordem. Fiz um ofício agora, senhor presidente, dia 11, ao Executivo, para cadastrar o município no programa do governo federal, juntamente ao INCRA, chamado Titula Brasil, para assim podermos dar andamento na regularização dos assentamentos. A resposta que tivemos é o seguinte: o município já está cadastrado, certo? Já está cadastrado, já confirmou para a prefeitura que já foi cadastrado.
Você deu mais um minuto para as considerações.
Foi. Então, o programa Titula Brasil, o município de Juara já está cadastrado, e o que resta agora é a gente ficar em cima e pedindo e cobrando, porque o INCRA nos informou que algum funcionário deles entrará em contato com o nosso Poder Executivo para dar andamento a essa situação que a gente tanto luta e o pessoal dos assentamentos de Juara tanto sofre e precisa da regularização fundiária. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Meus sentimentos às famílias enlutadas, do seu Sidmar e do seu Afrânio. Que Deus os abençoe e conforte o coração de todos vocês. É com muita tristeza dar realmente essa moção de pesar, né, presidente? É muito triste mesmo. Quero aqui fazer só um pedido novamente, né? Da faixa elevada que eu havia feito o ofício na feira municipal, vereador Galvão, que ali de domingo é muita gente e teria que ser urgente feito aí aquela faixa elevada até para que evite que aconteça algum acidente. E também aqui externar todo o meu apreço a todos vocês professores que aqui estão. Vocês podem contar comigo para que se resolva da melhor forma possível, tá? Para que possa ser resolvido essa, vereador Luciano, essa pendência assim com os professores. Pode contar com esse vereador aqui. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, como foi tão falado aqui nessa sessão, a educação é um dos setores que tem mais sofrido, né? Nós vivemos a ansiedade de não poder voltar à sala de aula e observando que o ensino também não tem chegado aos alunos. Nessa angústia que é minha, sou professora, estou atuando, eu enviei ofício à SEDUC e também à deputada Janaína Riva para que disponibilize, né, uma forma de facilitar o acesso dos professores a tanto notebooks quanto celulares, porque a realidade é que muitos professores não têm aparelhos compatíveis para as plataformas que a SEDUC disponibilizou. Da mesma forma, enviei ofício à Secretaria de Educação do município, buscando informações de como está se conduzindo o processo educativo no município. E ela me respondeu com as seguintes informações: que no município não há uma plataforma para que os alunos possam acessar, porque foi uma escolha no ano letivo de 2020 dos pais, então eles acessam via WhatsApp, e eu posso afirmar para vocês que os alunos não acessam a plataforma. Eu estou em sala de aula, virtualmente, e os alunos não acessam as plataformas que são ofertadas para eles. E o município tem ofertado, então, as apostilas de 15 em 15 dias. O Estado só oferta apostila para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Então, vamos viver tempos difíceis aí na educação, principalmente no quesito aprendizado, né? A secretária de Educação também me informou que eles estão em processo aí de contratação de uma nova empresa de tecnologia que vai oferecer um sistema que também tem um ambiente sala de aula e que, claro, que os professores vão ser treinados para utilizar esses mecanismos aí para a gente perceber se é possível melhorar o aprendizado dos nossos alunos. E vocês sabem, vereadores, que eu já ouvi em algum tempo atrás que a escola deveria se tornar assim, toda online, sem professor, né? Porque professor era meio obsoleto, posso lhes afirmar. Escola de aula é espaço físico com professor ali ensinando os alunos. Se assim é difícil, imagine a realidade que nós estamos enfrentando nesses mecanismos aí virtuais. WhatsApp, os alunos não têm acessibilidade, alguns professores também não têm. É bom que a gente lembre que professor sem contrato vai manter celular como? Né? Então, todos esses... isso aí tem que ser pensado. E a Janaína, ela teve sensibilidade e fez uma indicação ao governador para que se abra uma linha de crédito ou o governo dê um aporte para que os professores possam ter aparelhos compatíveis com a sua atividade. É bom que se diga que o Estado do Espírito Santo já fez isso. E mais, vamos lembrar que nós ouvimos aí na mídia que o Judiciário fez uma licitação de smartphones na casa aí dos milhões, né? E aí quando você fala que nós temos que dotar o professor de tecnologia, de aparelho, você ouve uma enxovalhada de crítica em rede social, né? O professor é meio vidraça, né? Também gostaria de falar do meu projeto que deu entrada nessa casa hoje, um projeto que prevê, né, a proibição de fogos de estampido no município de Juara, e que algum vereador disponibilizou aí para algumas pessoas, porque ele ainda não estava nem acessível no site da Câmara, e já estava sendo amplamente debatido, né? E eu até gostei, porque eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Cada vez mais, a gente tem que disponibilizar os projetos que passam por essa casa para serem discutidos pela sociedade. Isso sim é exercer cidadania. A população não vem até nós, vamos levar os projetos à população para que elas possam discutir, debater os assuntos, né? Porque o que a gente decide aqui, a gente está decidindo a vida deles, o cotidiano do cidadão juarense. Então eles têm que conhecer, sim, todos os projetos que entram aqui nessa Casa de Leis. E eu gostei muito, sabe, Sandy? Porque eu recebi tantas mensagens, tanta gente apoiando. Claro que você tem crítica, né? Crítica é uma coisa que a gente tem que se acostumar, meus colegas. Isso é da rotina do vereador. Mas eu ouvi tanta coisa boa. Eu recebi mensagens de vereadores de outros municípios que estão pensando em fazer a mesma coisa, porque não é uma coisa inovadora, né? Eu não estou inovando, não estou inventando a roda aqui. É um projeto que já foi aprovado em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro, Crivella baixou um decreto, Cuiabá, e se eu for enumerar todas as cidades aqui, eu vou ficar a noite inteira falando. Mas o projeto tem o objetivo de proibir fogos de estampido, aquele estouro que prejudica os nossos idosos, enfermos e crianças autistas. Né? Pais de crianças autistas vivem verdadeiros infernos no dia em que tem queima de fogos, porque as crianças ficam desesperadas. Né? Então, é nesse sentido que eu quis, né, colocar o projeto em apreciação para essa Casa de Leis. E nem vou falar dos animais. Quem tem cachorro em casa sabe o desespero que eles ficam quando tem uma queima de fogos. Né? Então, o que a gente quer é auxiliar. Eu até ouvi, né, porque algumas pessoas comentam em grupo e a gente recebe no privado, né, isso é prática também. Eu ouvi, vereadora, por que você não vai cuidar da rua sem pavimentação, que você não vai cuidar do prédio da Câmara que tem que ser devolvido? Ora, se você acompanha meu trabalho, você sabe que eu cuido da rua sem pavimentação, você sabe que eu cuido das questões de educação, você sabe que eu faço visitas, se você acompanha meu trabalho. E o prédio da Câmara, já assinei 2 ofícios aqui para que ele seja devolvido a esse poder. Mas essa não é uma prerrogativa minha. Essa é uma prerrogativa do presidente, não é minha. Então, algumas pessoas, né, às vezes eu penso que não é nem contra o projeto. Não é contra o projeto. Porque, gente, se você tiver bom senso, ninguém vai proibir soltura de fogos, queima de fogos. Não é essa a intenção. E o que mais me impressionou foi que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que lida com isso, me perguntando, né, sobre o projeto. Eu expliquei, ele foi buscar informações com quem comercializa fogos, e a pessoa explicou para ele e falou: olha, fulano, isso aí vai virar lei em todo o país. Nós temos que nos adequar. Porque, inclusive, tem uma lei tramitando na Câmara dos Deputados. Então, não inventei a roda. Eu estou preocupada com aquela criança que fica desesperada, aquele idoso que se sente afetado, aos animais que ficam também desesperados. Né? A minha função aqui não é só correr atrás de cuidar da estrutura da cidade, é também pensar na saúde da população juarense. E isso eu tenho feito aqui, com tranquilidade que eu falo isso. Eu nunca me neguei a defender os interesses da minha população, da cidade que eu vivo. Né? Então, mas eu gostei da ideia de divulgar o projeto e a gente debater. Inclusive fizeram uma pesquisinha, né? Uma pesquisinha, assim, desses aplicativinhos. E quem fez a pesquisa tinha clara intenção de mostrar que a população era contra o projeto. Não foi o que aconteceu. A pesquisa provou que a maioria aprova o projeto de lei e fim de fogos com estampido no município de Juara. Muito obrigada e boa noite.
Eu só gostaria de comentar da vereadora referente à situação. A vereadora colocou aqui que o projeto tinha sido publicado no site oficial do Poder Legislativo. Eu só deixo bem claro aos vereadores, o senhor sabe disso, a população, que o projeto, a partir do momento que ele é protocolado nesse parlamento, na Secretaria Legislativa, ele é encaminhado à secretária, à presidência, à minha pessoa, onde eu despacho de imediato, devolvo à Secretaria Legislativa e já com determinação para que seja encaminhado aos senhores pares. E essa é uma determinação nossa, que seja encaminhada apenas para os senhores pares, esses projetos. Então, claro que é um projeto de lei, ele é público. Esse projeto, eu tenho certeza que aí a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é presidida pela vereadora Sandy, irá fazer uma audiência pública para consultar a população. É natural. Mas isso aí é prerrogativo dos senhores. O projeto está nas comissões a partir de, não sei, de amanhã ou segunda-feira. Mas só para deixar ciente que essa prerrogativa são dos vereadores. O projeto é público e passa para os senhores. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero já reforçar a palavra do vereador Hélito, que falou no pequeno expediente, sobre os projetos. O projeto, quero dizer que os colegas vereadores novatos dessa casa, fiquei a gestão passada, os 4 anos, eu não consegui fazer um projeto na gestão para me empurrar debaixo do braço e ir lá em Brasília e buscar o recurso desse projeto, por falta de pessoas para fazer esses projetos. As indicações de ofício, eu tenho aqui 700 e pouco dessa casa. Atendimento com projeto, não tem nenhum. Por isso que a gente cobra, a vereadora Mônica e os colegas vereadores. Onde a gente, já duas ou três vezes, a gente leva até uma lição de moral quando a gente vai na capital e escuta um secretário adjunto falar, você vai lá cobrar, que nem nós cobrou da ponte Tapaiuna, parceria com o município. O secretário adjunto falou assim: cadê o projeto, vereador? Traz o projeto, que dinheiro tem, graças a Deus dinheiro tem, cadê o projeto? Nós ficamos lá com o cara de tacho, ligamos para cá para fazer esse projeto, não sei se esse projeto foi feito, não sei se foi levado, até o exato momento esse vereador, os colegas demais vereadores que estavam junto também, não tem a noção desse projeto. A gente perde muito, o município perde por falta de projeto. Por isso que eu falo, o prefeito tem que contratar uma empresa, licitar, que uma empresa faça todos os projetos de todos os bairros de Juara que precisa asfalto, dos distritos também, que faça tudo o que é necessário para a nossa cidade, mais creche, mais escola, tudo o que for preciso, as pontes, os bueiros, a gente precisa de projeto. Que hoje, ofício e indicação, fazer não está valendo quase mais nada, tá, pega em gaveta. Não tem projeto, não tem como trabalhar, realmente não tem, né, vereador? Não tem trabalhar com pedido de um vereador, se não tiver projeto.
onde a gente, eu passei 4 anos nessa casa aqui, para me aprender, agora eu aprendi, agora eu vou partir para cima, prefeito que faça compromisso com essa casa, que dá mais atenção para essa casa, né, que essa casa é do povo, a prefeitura é do povo, e a gente tem que trabalhar junto para que essa Juara cresça. Prefeito não faz nada sozinho, não, com o secretário. O prefeito faz junto com essa casa, junto com a comunidade, junto com toda a população juarense. Sozinho ele não faz nada e sozinho o prefeito não sai nem do lugar. Muitas cobranças eu quero fazer também, onde recebo mais de 40, 50 ligações todos os santos dias dos bairros da nossa cidade. Os bairros estão, tudo, os bairros onde tem chão, tudo buracado, tem bairro que não passa nem de a pé direito. Tem pessoas idosas que não conseguem ir até um posto de saúde, o táxi não consegue ir até a sua residência para buscar essas pessoas, para que vai no posto de saúde, no PSF, fazer uma consulta. A gente tem que se prevenir, tem que levantar essas maquinárias que tem poucos, muitos estão muito estragados, comprar o que tiver de comprar. As estradas hoje mesmo, a estrada Beira Rio lá mesmo, está interditada por causa de um bueiro rodado. Entendeu? Tem vários pontos da nossa cidade. Tem a estrada mesmo para norte. A Bandeirante está um precaso, 7, 8 quilômetros, se eu não me engano, lá. A estrada para norte também, a Monte Verde, tem uma serra lá que os coitados dos pecuaristas, com a sua carga de boi, com a sua carga de madeira, não tem condição de subir aquela serra. Muitos falam para mim, vereador, quando eu subo lá, vai um pneu, estoura um pneu, corta um pneu. Prejuízo que esse coitado pagador de imposto está sofrendo. Inclusive até o seu Luiz Carlos, proprietário de uma fazenda, se dispôs, vereadores, cedeu sua máquina esteira, com, ter como com despesa, ajudar com despesa também, para estar quebrando essa serra lá, onde é um grande prejuízo ali, uma grande preocupação para aqueles povos ali, são centenas de pessoas que moram por ali, que vai para Monte Verde vai para Paranorte, onde transita por ali a produção daquele povo. A gente precisa trabalhar junto com a sociedade juarense, onde desde já que ela se pôs a ajudar, a prefeitura não pode cruzar o braço. Eu escutei, essa semana mesmo, vereador, sobre esse assunto, um secretário falar assim, não vou mexer esse ano, não vou mexer só ano que vem, que é ano de eleição. Mas que caçamba que é essa? A população paga imposto todos os santos dias. Vamos fazer trabalho quando é preciso, não vamos ficar guardando dinheiro para deixar perto de eleição, não. Eu entrei nessa casa aqui, foi para trabalhar, não foi para brincar, não foi para me trabalhar só no meu último ano meu de para candidato, não. Eu entrei aqui, vereadores, desde o primeiro dia para trabalhar. Não vou trabalhar o último mandato meu, não, no último ano que eu preciso do voto do povo. Eu quero trabalhar os 4 anos para me ter ou dobrar minha votação ou manter. Porque é difícil você entrar nessa casa e manter ela. Agora, dobrar, que nem eu dobrei, é mais difícil ainda. Então, eu tenho que trabalhar. Quero pedir já ao prefeito municipal que tenha respeito com esse colega vereadores, que ele não faz nada sozinho sem essa casa e sem a população juarense. Onde a gente vai, a gente está buscando solucionar os problemas e ele não dá uma mínima satisfação aos colegas vereadores. Isso aí, os colegas vereadores aqui sabem disso que eu estou falando, sabem que eu não estou mentindo. Quero falar também da nossa viagem à capital de Cuiabá, onde eu, vereadora Mônica, vereador Luciano, Léo, vereador Zé Galvão, busquemos lá junto à Secretaria de Agricultura, nós conseguimos com parceria com a deputada Janaína Riva ali, já falta só a Secretaria de Agricultura que dá o ok, 500 toneladas de calcário para atender o pequeno produtor. Isso é uma conquista. E a gente vamos trabalhar junto, vamos buscar esse calcário, fazer uma parceria, a prefeitura buscar, para atender o pequeno produtor. E demais projetos aí que a gente vai, se for com projeto, a gente traz muito progresso para a nossa cidade. Agora a gente vai com o ofício, bate de frente, a gente tem nossa discussão lá, e graças a Deus a Sinfra sempre recebeu essa cidade de braços abertos, mas não tem como fazer nada sem um projeto. Também quero aproveitar sobre cobrar também, sobre a estrada Rodolfo Ferro, onde várias pontes estão com problema. O vereador Luciano esteve passando por lá também, cobrou muito sobre essa estrada da Rodolfo Ferro. E também a estrada Figueira, onde muitas poças d'água estão lá, atrapalhando os moradores, os pecuaristas também. A comunidade de Água Boa ali, onde muito ruim aquela estrada da Água Boa. Lá, entrando aqui pelo Seringal mesmo, tem umas erosão, umas poças d'água, que também está dificultando o trabalho
a passagem de todos os moradores dali. Também quero, por último, cobrar aí aonde é a estrada da balsa, onde quando dá uma grande chuva, onde tinha uma ponte ali antes de chegar da entrada da Catuaí, alaga ali, entendi que alaga, as pessoas ficam ali enliadas umas 3, 4 horas para até abaixar esse rio. Ali precisa urgente colocar uma duela ali para que essa água passe por baixo e deixe a população transitar. Quero agradecer a presença de todos, muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite mais uma vez, quero cumprimentar as famílias que vieram aqui hoje em virtude da moção de pesar. A gente sabe que é um momento muito complicado, acredito que muitos de vocês já passaram por essa situação, mas a gente fica muito orgulhoso, eu fico muito feliz, eu gosto muito de ler e ler essas histórias de pessoas que a gente conhece do nosso município e que principalmente sempre defenderam, e essa Casa de Leis com certeza quer dar continuidade a um pouquinho do que essas pessoas fizeram por Juara. A gente quer o melhor para a nossa população, o melhor para essas pessoas, e com certeza que eles lá de cima nos abençoem e saibam que a gente está fazendo um trabalho direcionado para o bem-estar da população. Quero fazer um pedido, e espero pela primeira vez nessa gestão que o secretário Fred me atenda, porque até o presente momento, infelizmente, nada do que eu pedi tem condições de ser executado. Ali na estrada da Pontal, a gente tem algumas indústrias madeireiras ali, a gente tem gente trabalhando ali, como a família Brida. Nesse final de semana de pagamento, as pessoas precisam vir para a cidade, né, buscar suprimentos, e a gente tem um atoleiro. Então a gente começa avisando, olha, aqui está dando um atoleiro. Aí a hora que o caminhão virar, Léo Boy, igual virou esses dias, aí a prefeitura vai lá arrumar. Tem que um caminhão virar para a prefeitura ir lá atender. Então, quando a gente faz uma indicação, uma sugestão do serviço, a gente não quer que ele seja resolvido na hora, porque às vezes falam que a gente não tem paciência. Mas só que falem assim para a gente, olha, fala para um produtor rural lá fazer ajudar 2, 3 dias, porque com 5 dias a gente manda uma máquina, com 10 dias a gente manda uma máquina, a gente vai pedir uma suplementação, alguma coisa para a Câmara para conseguir atender. Todo mundo aqui conhece Juara, sabe o tamanho de Juara e sabe que é difícil, e acredito que nem vereador nem prefeito entrou nisso porque achava que era fácil, porque aqui não é fácil estar aqui e muito menos cobrar. Porque quando a gente cobra, acha que a gente é inimigo da gestão. Não sou inimigo da gestão, mas eu fui eleito para o povo e vou representar o povo. Então, Fred, por favor, atende a gente ali nas proximidades da Fazenda Zilda. Tem um ponto de atoleiro ali que provavelmente no final de semana a gente vai ter problema. Quero agradecer aos profissionais da educação que nos procuraram mais uma vez. Isso eu já sei que é uma reclamação bastante antiga aqui, que era sobre um sistema de informação que, pelo que eu tenho de informações, há alguns anos... escolares ainda não foram fechados em virtude desse sistema que não atendia as necessidades dos profissionais e que agora, graças a Deus e com muita luta, o prefeito entendeu que ele precisava de um sistema de informação que atendesse a educação, que salvasse esses dados e principalmente que facilitasse a vida dos profissionais da educação. Isso foi um ponto muito positivo. Tá? Hoje eu tive a oportunidade de falar sobre o requerimento dessa comissão especial que trata as questões da educação. O nosso objetivo aqui, principalmente o meu, não é fazer política e não é falar que o prefeito está certo, que os professores estão errados, mas é a gente deixar claro que a função do legislativo é ver qual que é a legislação que as pessoas estão usando para tomar um ponto de vista, para dar uma decisão, e essa comissão vai ser muito eficiente para a gente esclarecer alguns pontos. Como primeiro, o profissional começa a trabalhar, que dia que ele assina o contrato, que dia que a segunda via do contrato vai para as mãos dele. Isso é o primeiro ponto que a gente vai discutir nessas questões administrativas. Tá? A gente vai levantar sobre isso. Outra questão, a primeira coisa, um professor contratado, eu sou professor contratado, eu sei como que funciona o ritual de um contrato. Quando a gente é contratado, a gente tem data para chegar e data para sair. Se os professores estão nos procurando, foi porque alguém gerou expectativa deles sobre uma prorrogação de data de contrato. Ninguém está aqui para falar, para a gente fazer uma irregularidade ou algo ilegal, de prorrogar algo que não é prorrogável. Mas não fui eu que gerei expectativa nesses professores. E são todos pais de família, mães de família, e eles precisam de uma explicação justa. Fiz uma reunião onde o senhor procurador falou para todos nós que tinham vários termos técnicos que não, a gente não conseguiria compreender. Agora, nessa comissão, a gente vai poder compreender todos esses termos técnicos que foram utilizados. Então, os trabalhos continuam. A gente não está aqui pelo próprio interesse. Acredito que os colegas vereadores também não estão. A gente está aqui para servir a toda a população do município de Juara no que for de interesse e bem-estar social. Agradeço, senhor presidente, pelo tempo e desejo boa noite e uma excelente final de semana aí para todos vocês e os profissionais da educação, contem conosco.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Vereador, a palavra, presidente.
Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica.
Bom, eu só vou pontuar aqui a fala do Maquito. Nós estivemos lá na Secretaria, né, de Agricultura com o secretário Silvano Amaral, onde também, né, Maquito, nós falamos da patrulha mecanizada, né? Um pedido do Maquito e meu, em questão da roçadeira, furadeira, né? Até mesmo patrola, pá carregadeira e uma PC. O Silvano, né, nos passou que é uma emenda federal. Então, mais uma vez, nós batemos na porta, né, dos deputados federais e fizemos esse pedido para a Juara para estar indicando ou, né, a patrulha mecanizada, ou uma patrola para carregadeira e a PC. Estamos aguardando, né, a resposta dos dois deputados para estar passando para vocês. Quero pontuar aqui também que eu fui na Sinfra, né, falar sobre aquela ponte do rio Apiacás, perto da Fazenda Hiroshima, onde eu conversei com o Paulo Fernandes, que é o chefe da unidade, passei as coordenadas dessa referida ponte para ele, vai estar havendo um projeto para estar fazendo um convênio entre prefeitura e Estado, para a gente estar inserindo essa ponte na construção de concreto. Tá? Também, referente mais uma vez à ponte do Rio dos Peixes, né? Eu estive conversando também com o Paulo Fernandes e passando para ele a questão dos três operários que estavam, quatro operários que estavam trabalhando na ponte, que dessa maneira esse serviço ia concluir final do ano. E, como todos sabem, aquela ponte, aquela estrada, né, vereador Wellington, é bem usada, então não tem como a gente estar esperando esse tempo todo. E o Paulo Fernandes se colocou à disposição, falou que ia conversar com o secretário Marcelo para ver a possibilidade de estar colocando mais operários para aquela ponte. Obrigada.
Gostaria só mais uma vez de compartilhar a fala dos colegas pares, vereador Marquitos, vereador, nós tivemos em Cuiabá, realmente conseguimos aí essas 500 toneladas de calcário, o secretário ficou animado, patrulha mecanizada, acredito que nós vamos conseguir sim com aquela emenda do deputado federal Carlos Bezerra, provavelmente a reforma da feira, você está aguardando sim concluir o projeto, eu acho que deva estar tá quase pronto, né, segundo o Rafael, não sei se já não ficou pronto, se já ficou, ele até levou para entregar para o secretário da Agricultura. Fomos conhecer também, e aqui, Fábio, você, o Anderson, que está aqui, acho que só vocês representando a Prefeitura, o sistema de monitoramento de câmaras do Estado de Mato Grosso. Uma maravilha, a tecnologia ela é impressionante hoje, né? Lá nos foi apresentado que, para vocês tiverem noção, quando nós falamos referente à segurança pública, se tiver um veículo que saiu, por exemplo, de São Paulo, e nós passarmos a placa para o pessoal de Cuiabá, eles conseguem monitorar esse veículo de São Paulo, por onde ele passou, o tempo dele, onde ele parou, até chegar em Cuiabá ou no município que tem essa prerrogativa, esse termo de convênio com esse sistema de câmeras interligadas no estado de Mato Grosso. Sistema de fotos incrível que tira dos veículos, moto, se de repente o veículo tiver escrito na traseira, foi roubado um veículo, tiver escrito na traseira dele, Coca-Cola, tirou aquela foto, o sistema vai acionar e você vai conseguir localizar esse veículo roubado. Naquele momento nós estávamos lá, tinha uma moto, para vocês terem noção como é que esse sistema de câmera é interessante, Fábio, eu falo para vocês, para nós tentar convencer o executivo, eu sei que é um pouco caro, embora a deputada Janaína já se dispôs também recursos de emenda parlamentar para nós conseguirmos alguns pontos colocar aqui em Juara. Tinha uma moto que foi roubada lá em Cuiabá, foi acionado. Essa moto, eles conseguiram localizar ela através das câmeras. ela foi no shopping Goiabeira, né? Foi no shopping Goiabeira, e ali o outro companheiro dele pegou, roubou outra moto, conseguiram pegar as duas motos lá na frente, aí ligaram para aquele proprietário, para aquela pessoa da moto que estava no shopping, ligou para ele, ó, a sua moto está aqui, nós conseguimos recuperar. Ele falou assim, não, eu estou aqui no shopping, ninguém roubou minha moto. O cara nem sabia, pelo menos já tinha recuperado a moto dele. Então nós precisamos trazer isso para Juara. Eles estão dispostos a vir fazer essa palestra aos senhores vereadores, à população do município de Juara e ao executivo. Os pontos são duas câmaras que se colocam nas entradas e saídas de Juara. Por exemplo, eu coloco uma lá na ponte do Rio Arinos, todo mundo tem que passar por lá. Então todos verem que passar fica 6 meses registrado quem entrou e quem saiu da cidade. É muito bom. Claro que o valor desse ponto é um pouco caro, é R$60 mil cada ponto, mas a deputada Janaína já declinou que poderá ajudar com as emendas parlamentares. Eu vejo que isso trará muito mais segurança para a população do município de Juara, se a gente conseguir colocar nos 4 cantos aqui do município. Para nós foi um espetáculo ver realmente essa apresentação e eles virar para cá. Participamos também dessa reunião da Sinfra, que o vereador disse aqui, naquele momento o pessoal pediu, e eu deixo mais uma vez registrado nos anais desse Poder Legislativo, que a Secretaria da Sinfra solicitou, Anderson, até nós ligamos, o Marquinhos ligou o prefeito, que fizesse o projeto para a reforma da ponte do Rio dos Peixes, sentido Juara-Tapaiúna, Alta Floresta. É só fazer o projeto e encaminhar para lá. O prefeito disse que iria fazer após o almoço, encaminharia, deve estar em Cuiabá, deve ter levado. Para que não aconteça da mesma forma que está acontecendo na ponte do Rio dos Peixes, de Juara ao Distrito de Paranorte, assentamento, que está dando todo esse transtorno para aquela população daquela região. Falamos também, falamos em pavimento asfáltico, desse que nós aprovamos hoje aqui, da MT-220 a 160, que é na Catuaí, que sai do Porto até na Rodovia do Vale. Aí solicitamos a deputada Janaína, o senador Fávaro também, já assinou uma possibilidade, está vendo aí referente com a associação aqui da Rodovia do Jaú, já sinalizou também um aporte financeiro daquela empresa Guache, é do Márcio, da Guache. Só estão vendo a questão burocrática e administrativa, eu acredito, se Deus abençoar, vai dar certo aí de prosseguir aí mais para frente esse pavimento. Segundo informação, provavelmente o senador deverá disponibilizar R$20 milhões para esse pavimento. Se a gente conseguir, isso será mais uma vitória para o município de Juara. E dentre outras situações também que a gente conseguiu se falar, vai ser tarde demais. O horário já está se estendendo. Mas gostaria também de registrar e os assessores da prefeitura, mais uma vez, cobrar a situação do plano diretor do município de Juara. Nós estamos com algumas ações aqui, Fábio, do Ministério Público, devido a algumas emendas que nós realizamos no passado. Porque nosso plano diretor foi realizado em 2006, já está ultrapassado. Nós fizemos algumas emendas que para atender a população do município de Juara, principalmente os eixos de comércio e serviço, inclusive eu fui o autor da maioria das emendas, né, Marta? E aí já estamos notificados pelo Ministério Público que ele queria, que ele quer, na verdade, que o plano diretor fala que tem que ter um impacto de vizinhança para um eixo de comércio e serviço. E aí nós precisamos realmente de rever esse plano diretor. Esse plano diretor, para a gente poder rever esse plano, eu acredito que será aí um estudo de mais ou menos, aí, aproximadamente no mínimo um ano, mas a gente tem que se adequar ao município de Juara. Eu sei que é caro, mas existe aí essa necessidade. E também a regularização fundiária, pelo amor de Deus, quantas vezes nós pedimos, os ex-vereadores da gestão passada, cobramos, nós temos que ver também a situação da regularização fundiária aqui no município de Juara. São essas duas prioridades, claro que nós temos N prioridades, mas são essas que a gente está aí tentando batalhar aí junto ao Executivo Municipal. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Desejo a vocês, familiares e lutados, que receberam essa moção, que Deus os abençoe com forte o coração de cada um de vocês e que acompanhe vocês até suas residências. Desejo uma boa noite a todos os senhores, a todos os vereadores, a todos vocês, cidadão juarense, um bom final de semana. E aproveitando, gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se-á na segunda-feira, dia 22/2, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.